Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia.
Boa manhã, boa tarde e boa noite.
Muito bem. Aprendeu isso aí onde? No Política Traduzida 13, que você não escutou. Você vai lá escutar agora, porque esse aqui é meio que um complemento dele. Então roda a vinheta, porque dá tempo de você escutar o outro e voltar no tempo da vinheta. Porque a vinheta vai durar uma hora e pouquinho, assim como outro programa. Pronto, uma hora depois, vamos falar a segunda parte do Data Caixa. A gente fez um levantamento aqui já de quem seriam os...
deputados estaduais.
As 49 vagas da...
Não, de quem seriam as 49 vagas. As 49 vagas são as 49 vagas. É. De
não,
quem
de,
seriam...
A quem pertenceriam as 49
exato.
Vagas.
Isso, mais ou menos isso. Mais ou menos, totalmente isso.
Exatamente isso. E agora a gente vai fazer um levantamento para decidir... Decidir não, decidir é complicado, né? Pra
eu tentar... já decidi, inclusive, né?
Uau. Para tentar adivinhar... Quem vão ser os nossos 25
tentar
representantes.
Tentar adivinhar, não. Quem tem uma metodologia de estudo científica. Enfim, tem um método científico.
Tem
um método científico para descobrir quem serão os eleitos.
Eu questiono se é científica, mas a gente tem uma metodologia.
Isso aqui é mais ou menos a pesquisa da Folha. 95% de confiança, entendeu?
Apesar do único resultado provado até agora ter sido 71%, né? De confiança.
É, mas não era Data Caixa.
É verdade, era Data Caixa. Eu não sei agora.
O Data Prigio mais o Data Vitor dá mais ou menos quase 100%.
É
aí
verdade.
Bota 95% pra ficar igual.
É verdade, é verdade.
Mas ele parece melhor que eles.
Sim. Até porque, sei lá, eu tava pensando, a gente não citou, por exemplo, a Creuza em nenhum momento do Data Caixa, o primeiro, e é um nome possível de entrar, né? Então.
É, mas é possível, mas também é impossível, ao mesmo tempo.
É.
Tô brincando.
Entendeu? Mas assim.
Vamos falar agora do que realmente importa nesse programa.
Realmente importa. Eu sou o Vitor Aguiar, tô aqui com o Marcelo Aprigio.
Que é mais importante,
que...
mentira.
É.
Foi
acho que,
é o programa passado, eu também falei isso, né?
Exatamente. Eu acho que é só o segundo programa desses 14 que a gente já fez que...
E tá ela não
só...
tá, né?
É, que... Não, que tá só a dupla original.
Que a gente fez um lá atrás, eu não lembro do passado.
O
também.
Primeiro.
Não lembro mais. Enfim, realmente eu não lembro. Qual foi o primeiro?
Não lembro qual foi o tema, não. Só sei que assim... Esse aqui também é o primeiro episódio que a gente tá gravando à natureza, assim, ao ar livre. Já teve um trechinho que a gente gravou ao ar livre, mas esse aqui é...
Muito ao ar livre.
É completamente...
Então, se de repente... se de repente você ficar escutar o passarinho aí...
É, isso aí. Esses passarinhos mesmo. Porque foi só a gente dar o espaço pra eles cantarem que eles pararam, né?
Só. Vamos... Não vamos silenciar ele, Vitor. Vamos ouvir mais uma vez.
É, exatamente. Quando a gente fala, eles param. Quando param, eles param também.
Fala, minha gente.
Eles tão, talvez eles não estejam gostando, sabe, do programa, eles estão mandando interromper. Deve ser uma coisa assim.
É, inclusive a gente corre risco também nesse ar livre chover, que eu tô vendo aqui.
O céu tá
o céu é um pouco nublado. Então, você não tá vendo, obviamente, cara, porque você só tá escutando.
Pois
se isso aqui fosse uma televisão, você veria o problema que nós estamos passando agora.
E se fosse um veículo mais futurista, você sentiria o cheiro.
É, a gente tá... Normalmente a gente grava num estúdio, sala, biblioteca. E hoje
Bíblia Estúdio.
Hoje a gente tá gravando ao ar livre. Primeiro vivo da gente.
Olha aí. Mas vamos ao que importa. 25 vagas. Vamos começar pela primeira... Vamos pra ordem alfabética das coligações. A primeira é a coligação A Expressa Não Tem Medo. Coligação formada pelo PSOL e pelo PCB. Eles têm basicamente dois nomes fortes concorrendo ao deputado federal, que são o Paulo Rubens Santiago.
E o Ivan Moraes.
É, que já foi, inclusive, deputado pelo PT. E o Ivan Moraes, que hoje é vereador do Recife. E, assim, somando a votação dos dois, eu acho muito possível que um dos dois entre.
É, eu, inclusive, acho que quem vai entrar é o Paulo Rubens, que já foi deputado pelo PT e pelo PDT, eu acho, não tenho certeza.
Eu sei que ele já foi filiado, não sei se ele chegou a ser...
Deputado pelo
deputado
PDT,
pelo
né?
PDT.
Na eleição passada ele era do PDT, que ele foi vice na chapa do Armando Monteiro, né? E hoje ele tá no PSOL, ele foi um dos fundadores do PT, saiu do PT, foi pro PDT, foi vice de Armando e agora é candidato a deputado federal pelo PSOL. Eu acho que ele, exatamente por todo esse histórico de que ele tem na política, ele vai ganhar... Ele vai ganhar nessa chapa. Assim, vai ser o mais votado e deve conquistar uma vaga lá.
Até porque também Ivan Moraes deve ter uma votação expressiva que vai ajudar o pessoal a conseguir uma vaga. Não acho que ele tem expressão suficiente pra ser o primeiro, mas...
Não tem nem pra ser eleito, eu acho.
É.
É isso.
Vamos falar da próxima chapa? Sim, se ele tivesse numa chapa formada pelo PP, por exemplo, talvez ele entrasse, né?
Talvez. Mas se ele tivesse numa chapa formada pelo PP, talvez ele nem conhecido fosse. Porque a exposição dele seria...
É, isso aí também é verdade. Mas, então, vamos passar aqui pra Frente Popular, que pra deputado federal é composto por 4 partidos.
Uma pergunta, Vitor, não é por ordem alfabética?
Sim.
Não tem outra com A, não? Avança Pernambuco?
Avança Pernambuco. Muito bem observado, esqueci da Avança Pernambuco. E esqueci porque eu não coloquei ela na minha listagem, apesar de eu achar que eles vão ter uma vaga sim. Que assim, sabe aquele negócio de, meu Deus, são só 25 vagas, eu tenho que tirar alguém no final? É mais ou menos o caso. E foi nessa situação, por exemplo...
Então, peço, eu só queria falar que eu tô começando antes de Vitor Renato, tô começando a sentir a chuva chegando.
Sim, sim, sim.
Eu acho que esse programa vai ser interrompido já.
Mas enquanto...
E deve haver um corte de lógica também nas nossas falas. Então você percebeu isso porque choveu e teve que sair daqui. Isso.
Se a gente aqui começar a falar uma coisa completamente nada a ver, entenda que é por causa disso. Mas assim, a Avança Pernambuco é formada pelo PHS, PRTB, PV e pelo PSL, que é o partido do Bolsonaro, que tem os deputados que fazem a campanha.
Para o Bolsonaro. Não, os deputados do Bolsonaro não, né?
Mas vários, entendi. Vários deputados fazem a campanha que são o deputado do Bolsonaro. Por exemplo, a Beto Oliveira e o Luciano Bivar.
Eu não conheço a Beto Oliveira.
A Beto Oliveira, eu acredito que vai ser exatamente a segunda mais votada da chapa. Logo atrás... Logo não. Muito atrás do Luciano Bivar, que deve ficar em primeiro.
Logo atrás na coligação, né?
Da chapa. Logo atrás, quer dizer, em posição.
Na colocação. Falei coligação, mas na colocação.
Exatamente, na colocação, não é número de votos. Mas ela vindo em segundo, Luciano Bivar em primeiro. Luciano Bivar, obviamente... É o nome mais conhecido desse meio.
Tanto que ele foi deputado, é suplente deputado, assumiu por um tempo. Não sei se ainda tá, acho que não tá mais, né? Saiu porque o titular assumiu, né?
Saiu porque o titular retornou.
Foi Caio Maniçoba.
Se não me engano, foi Caio Maniçoba. E, assim, Luciano Bivar, ex-presidente do esporte, ex-candidato à presidência da República.
Pelo PSL, né?
Obviamente não presidente do esporte pelo PSL, mas da República, sim, pelo PSL.
Ou seja, em 12 anos, Bolsonaro é o segundo candidato do PSL.
Na verdade, eu acredito que na história inteira da democracia brasileira, ele é o segundo candidato do PSL apenas.
E que salto o PSL deu, né? De Luciano Bivar para o primeiro lugar nas pesquisas.
Luciano Bivar, se não me engano, foi o segundo
não que seja, não que seja um salto qualitativo, mas quantitativo. Com certeza. Qualitativo, duvido muito.
Enfim, o Luciano Bivar é isso. Ele vai ser o primeiro, sem dúvida. E assim, Marcelo acha que eles vão conseguir uma quantidade suficiente para dar aqueles 150 a 170 mil votos para
eleger o Bivar. Eu acho que o Bivar vai ser eleito. Não como suplente.
Assim, acreditar, eu acredito que ele vai, mas nessa de ter que tirar alguém, entendi, eu deixei o nome dele de fora. Então, realmente, eu acho que é só isso para falar dele mesmo. Né? Então, o próximo partido seria Democracia Cristã. Partido do Emael, que aqui em Pernambuco não tem nenhum nome tão forte assim concorrendo a...
Ah, não, mas nem falar dos outros partidos dessa coligação, porque não vai ter mais.
Que coligação?
O Avança Pernambuco não tá em coligação DC, não?
Não, DC é um partido próprio. DC tá em coligação...
É um partido próprio, lógico.
DC tá sozinho, DC não tá coligado, não.
Também não vai ter, então a gente fala logo assim.
Não vai ter, isso.
Se o Emael não tem voto, DC vai ter.
Pois é. Então, passando aqui pra Frente Popular, formada por 4 partidos, ao contrário do deputado estadual, quando tem só 3.
Quem entra agora é o PCdoB.
Exatamente. O PSD, o MDB e o PSB se mantém e o
PCdoB
se junta. E assim, são alguns nomes fortes concorrendo e vários deles concorrendo à reeleição, inclusive.
Exato. E outros vão pegar o lugar de pessoas que não estão lá, né? Assim, tipo, sei lá, o candidato do PCdoB deve pegar agora a vaga do PCdoB na Câmara. O candidato do PCdoB deve pegar a vaga do PCdoB na Câmara, que é do Luciana.
Sim, sim.
Coisa do tipo assim. O candidato do MDB também deve pegar a vaga de Jarbas.
Sim. Então assim, o Luciana deve repassar sua vaga para Renildo.
Seu espólio eleitoral para Renildo e Jarbas para Raul Henrique.
Também, querendo ou não, os dois têm a sua base em Olinda.
Os dois são prefeitos de Olinda.
Sim, por 8 anos cada um. Apesar de haver muitas críticas à gestão dos dois. Conseguiu uma reeleição.
Mas é normal que haja crítica, né?
Sim, claro. E Raul Henrique é uma pessoa que tem toda a sua carreira política muito próxima de Jorge Vasconcelos. Deve também conseguir levar obviamente não todos os votos dele, mas...
Boa parte,
uma parte muito significativa.
E deve também ter a dele mesmo.
Claro.
Henrique já foi deputado federal. Aí Jarbas trocou de lugar com ele.
Já foi deputado estadual também, se não me engano.
Não tenho certeza. Henri é o atual vice-governador.
Exatamente. Então, é o nome.
Henri troca de lugar com Luciana. Luciana sai da Câmara e Henri sai da vice-governadoria. E Luciana vai pra vice-governadoria e Henri volta pra Câmara.
E assim, Henri também, só lembrando, já foi também candidato a prefeito, né?
É, de Recife em 2008. Inclusive, eu queria que ele ganhasse aquela eleição.
Olha aí, declarando voto 10 anos atrasado.
Não, declarei na época também.
Olha só.
Pelo Orkut, mentira. Mentira, mentira.
Mas enfim. Mas assim.
Enfim, se você não ouviu o que a gente falou agora há pouco, não é mais o que eu falei, mas foi o avião que passou por aqui.
Ah, com certeza.
Ao vivo tem isso.
Com certeza. Mas assim, além do MDB e do PCdoB colocando cada um seu representante lá dentro, o PSD deve manter o seu representante, que é o André de Paula, né?
Exato. Também acho que André de Paula continua. Renildo Calheiros e Raul Henri trocando lugar com os atuais titulares, Luciana e Jarbas. Inclusive, meus amigos, começou a chover, eu vou ainda parar aqui. Luciana e Jarbas vão sair, Raul Henri e Renildo Calheiros entram. Eles trocam de lugar, esses quatro que eu falei, né?
Sim, sim, sim. É, três.
Falei quatro.
Cinco, sim, é, perdão, quatro, tá certo.
Porque não tem como...
O André de Paula não troca de lugar com ele mesmo.
Tá. Exato.
Então, assim,
duas, okay. Quatro, não é que quatro pessoas vão trocar lugar entre si, assim. É que dois vão trocar com dois, outros dois com outros entre si. Enfim.
Enfim.
Falei quatro pessoas: Jarbas, Lucian, Raul e Renildo.
Só que tem mais duas trocas aqui na Frente Popular. Oh, perdão. Mais um partido aqui na Frente Popular, que é o PSB, que também, como sempre, deve ser o partido com mais candidatos eleitos dentro da...
Dentro do Estado, eu acho, na verdade. Nem só da coligação, mas acho que no
não,
Estado...
Não, é, eu ia dizer dentro da Câmara, só que aí você dá a impressão que é nacional, então... Dentro do Estado. Acredito que a gente vai ser unânime também nos quatro nomes que entram, que pra mim são Danilo Cabral, Felipe Carreiras, Gonzaga Patriota e João Campos.
Pra mim são João Campos, Milton Coelho, Felipe Carreiras, Tadeu Alencar, Danilo Cabral e Gonzaga Patriota.
Então tu coloca também o Tadeu e o...
Inclusive, eu tinha colocado antes, Vitor, o Davi Muniz no Patriota, eu tive que tirar, não que eu acho que ele não vai entrar, mas porque eu acho que o Gonzaga Patriota vai entrar. E eu não sei que... Então,
aí que tá, o Gonzaga Patriota já estava na minha lista. Quem eu tirei pra garantir o Davi Muniz foi o Tadeu Alencar.
Aí eu não tirei o Tadeu Alencar.
O Milton Coelho realmente é o nome que eu tava na dúvida, se eu coloco... Ah, eu coloco o Milton Coelho, eu coloco o Ninho, eu coloco o Fábio Barros. Eu acabei deixando nenhum dos três. Mas realmente são todos nomes com potencial de voto. E assim, vai ser definido mesmo no somatório do...
Vai ser definido mesmo no dia 7.
É, no dia 7. Mas através do somatório que a coligação conseguiu. Somatório de votos, pra saber quantos...
E dessa chapa, inclusive a gente nem falou, na verdade, né? Que eu coloquei... No programa passado eu falei...
Os cinco mais votados, né? É, os cinco mais votados, no caso.
É, eu nem falei, né? Agora, a gente esqueci de falar no início, mas os cinco mais votados. Assim como no programa passado, no 13, eu falei, vou falar disso agora. Pra mim, os cinco mais votados dessa eleição para deputado federal serão João Campos, do PSB, Eduardo da Fonte, do Progressistas, Pastor Eurico, do Patriota, André Ferreira, do Partido Social Cristão, PSC, e Marília Reis, do Partido dos Trabalhadores.
Marília realmente é um nome que está sendo indicado como, ah, não, ela pode ser a primeira, ela pode ser a primeira. Isso é bastante improvável, na verdade, né?
Também acredito. Se for, vai ser uma surpresa, para mim.
Assim, eu já vi comentários de que ela talvez não fique nem entre os cinco, isso aí realmente eu acho improvável. Eu acho que ela vai conseguir só vir entre os cinco ali.
Então, Vitor, você sabe a minha opinião pessoal.
Sim.
Eu coloquei assim, para não parecer que eu estou sendo revanchista contra a Marília, mas eu particularmente, assim, pessoalmente, sem usar a metodologia científica que eu usei para fazer essa lista, eu não acho que ela vai ficar entre os cinco, acho que ela vai ficar entre os seis. Obviamente ela será a seis, já que ela não fica entre os cinco.
Pois é.
Mas usando a metodologia científica, é isso que aponta, mas ela ficará entre os cinco.
Eu acredito que ela tenha esse potencial para conseguir essa votação um pouquinho mais expressiva, mas enfim.
Vamos voltar a falar da Frente Popular.
É, Frente Popular é isso. Eu acho que entram esses quatro, tu acha que entram esses cinco e cinco.
Eu falei cinco, foi?
Seis, perdão, seis.
Um, dois, três,
os quatro, falou seis. Eu falei o Milton Coelho e o Tadeu Alencar.
É, verdade, seis.
E assim,
tá muito bom em contas.
É, dentro dessa chapa, a gente é unânime que o João Campos é o mais votado, né?
Exato.
Então...
Mas a gente também é unânime que Renildo Calheiros vai... Não, tu não é unânime não, né? Ué?
Sou sim.
Não, porque foi na coisa passada aqui, pra você duvidar.
Na minha primeira lista, o Renildo não tava. Eu fiz um rearranjo e... Arrumei então, uma vaguinha pra ele.
Então a gente acha que Renildo vai, Raul vai.
Renildo, Raul, André de Paula, Danilo Cabral, Felipe Carreiras, Gonzaga Patriota, João Campos, todos os nomes que eu botei são unânimes.
Então, menos do que eu coloquei, todos não são todos. Por dois não tá igual nessa lista. É. Então, possivelmente, esses todos que são unânimes devem ganhar, realmente.
Provavelmente. Mas assim,
e então, agora?
Passando pra próxima coligação, que não é a coligação, é o Partido Novo, porque eu também acredito que não vá colocar no representante.
Nem coloquei aqui, eles que têm esquecido que existia um Novo e... Sinceramente, eu esqueci... Não, isso não é tirando onda, mas realmente eu esqueci do Novo, porque eu coloquei todos os partidos, até o PCO, com zero, e não lembrei do Novo, em lugar nenhum.
O Novo tá com alguns candidatos aí federal, deve ter uma votação muito mais expressiva do que o PCO.
É, e acho que o mais votado do Novo, que não vai ser eleito na minha cabeça, mas eu acho que o mais votado vai ser o Charbel Marrom.
Com certeza, com certeza. É o principal nome que tá sendo trabalhado na campanha deles. Mas também acho que ele não vai conseguir expressividade para ser eleito, mas eu acho que sim, eles vão ter uma quantidade de votos, assim, um partido até interessante.
É, vai começar a crescer, eu acho.
Deve conseguir suas dezenas de milhares de votos. Mas acho que realmente ainda longe da
eleição.
É. Então, depois do Novo, a gente tem que falar de O Pernambuco Que Você Quer, que é a chapa que tá apanhando o Maurício Randes ao governo.
O Pernambuco Que Eu Quero. Tem que gravar deitado, sola deitado, e até um minuto, e você pode ver no g1.com.br/jn.
Tem 15 segundos,
né? Não sei.
Enfim.
Falei assim um minuto, mas acho que não só um minuto mesmo, não. É muito tempo só um minuto.
Pois é. Mas enfim, a chapa formada por Avante, PROS e PDT.
PDT.
E eu acho que assim, a gente
partido
pode...
que defende o trabalhador.
Eu acho que a gente pode definir aqui que são quatro candidatos grandes nessa chapa, né? Não que os quatro vão ser eleitos, mas são quatro grandes.
Eu realmente, assim, eu tô tentando lembrar do quarto.
Adalberto Cavalcante, João Fernando Coutinho,
não acho que são quatro,
Túlio
acho
Gadelha
que são
e Ivone Queiroz.
Acho que são três.
Quem é que você deixa de fora desses quatro?
Adalberto Cavalcante.
Adalberto Cavalcante. Pronto. Realmente, pra mim, ele estaria no quarto aí, porque pra mim ele é o que não consegue a reeleição.
Então,
eu acho que o João Fernando Coutinho do PROS, o Túlio Gadelha do PDT e o Ivone também do PDT
vão ser eleitos,
conseguem
acha?
Sua vaguinha. O Volney e o Túlio Gadelha já ali naquela mistura de voto deles com o voto do Adalberto, com o voto daquele pessoal ali de baixo.
Eu acho que o mais votado da chapa vai ser o João Fernando Coutinho.
Só também estou de acordo.
E só ele e Volney Queiroz do PDT serão eleitos.
Aí que tá. Eu acho que o João Fernando deve conseguir uma votação expressiva para se garantir quase que sozinho.
Eu acho que ele se garante sozinho. Não sei. Não lembro da última votação dele.
Ele ficou entre os 10 primeiros, salvo engano.
Então acho que ele se garante sozinho.
Provavelmente. Então, assim, realmente eu acho que na somatória dos outros votos eles podem acabar conseguindo uma segunda vaga. E realmente o terceiro nome que eu vejo seria o do Túlio Gadelha.
É, se um terceiro nome entrar, eu concordo contigo, eu sou de Túlio. Não acho que ele entre. Mas se por acaso, assim, vai entrar mais alguém ali do Pernambuco que você quer, grave o solo deitado.
Sim.
Vai ser Túlio. Que também tem a ver com a Globo lá, né?
Inclusive com o jornalismo da Globo, com o Jornal Nacional.
Enfim, vamos lá.
Enfim, Pernambuco, você quer isso? A gente tá muito. Até uma das coisas que a gente vai estar mais perto aqui de ser unânime, né?
É, não, assim, meio que o agente popular e.
Não, a gente tá de nome até nas posições, assim. João Fernando em primeiro, em segundo Vônia, em terceiro Túlio, em quarto Adalberto. Adalberto em muito em quarto, diga-se de passagem.
Eu acho, Vitor, que a gente tá unânime nessa lista de deputados estaduais, a gente tá muito parecido, muito mesmo, assim. Diferente da de estadual, que tem algumas divergências.
É, na deputada estadual também, que era não, muitas divergências, é porque eu tenho um conhecimento até certo ponto limitado de muita parte da política do interior, então...
Ah, e só que aí, deputado federal, a gente concordou com quase toda a Frente Popular.
Sim.
Concordou com todo a
todo
Esperança Não Tem Medo.
Ah, toda a Esperança Não Tem Medo. Concordou bastante no Pernambuco Que Você Quer.
E no Avança Pernambuco.
Quase que tudo agora também.
E no Avança Pernambuco, você não colocou, mas é algo que você, tipo...
Sim.
Mas, tipo, é quase tudo aí. Tá,
assim,
tipo,
a gente concordou em 95%.
Que é o nível de acerto da gente.
Sim. E, assim, a gente também vai concordar muito perto aí também agora no Patriota, né?
No Patriota, exato. Pastorico vai ser o... Vai ser, ele já está eleito.
Já está eleito como, pra mim, terceiro, no máximo quarto mais votado do Estado.
Vai ser o terceiro, eu acho. Porque o primeiro e o segundo deve ficar entre... Dudu da Fonte e...
João Campos.
Pastorico, na eleição passada, foi o segundo mais votado. Mas não tinha João Campos.
Não tinha o elemento João Campos.
Em 2010, ele foi o quinto mais votado, eu acho. Com a Ana Raj, aquele povo todinho ali. Mas era a primeira eleição dele também. Ele não era conhecido. Não era,
sim,
e ficou ali entre os cinco. Na primeira eleição, tipo, desconhecidíssimo. Não tava nem entre as listas, assim, que os blogueiros já...
Sim.
Estarem embasados na política nessa fase. Ele não tava nem entre essa lista... E foi eleito.
Ele não estaria no data prejo da época.
Certamente não estaria, porque eu votaria nele, naquela época.
Olha aí, revelando o voto de 8 anos atrás.
Pois é.
Mas enfim, o Pastorico, eu acho que exatamente por causa dessa votação absolutamente expressiva, ele vai conseguir levar um segundo.
Em segundo?
E o segundo...
Ah, levar o segundo, leva, tá? Levar em segundo.
Não, levar o segundo candidato. Que no caso, assim, a votação dele deve ultrapassar os 200 mil votos. Não, é. Deve é uma palavra forte, mas tem um...
Certamente tu ultrapassará.
Tem um grande potencial para ultrapassar os 20 mil votos. E considerando assim, que o Davi Muniz tem uma votação razoavelmente expressiva aqui em Recife.
Eu não sei quão expressiva é a votação dele para isso, né? Não sei, com quantos votos ele... A ideia de votos que o Davi tem, acho que 35 mil na minha cabeça.
Não, é mais ou menos por essa casa mesmo que eu tô dizendo expressiva. Expressiva é entre os 30, 50 no máximo.
E tem que torcer pra outras pessoas terem 20 mil, 10 mil, pra ele conseguir alguma coisa, né?
Sim. E aí que tá.
Porque
o
Pastor Eurico garante os votos dele já.
Pastor Eurico também já dá uma quantidade de votos interessante pro Davi Muniz. E realmente aí depende muito do desempenho dos outros candidatos do Patriota. Eu acho que eles vão conseguir essa segunda vaga do Davi Muniz, mas também tem uma questão também de proximidade. Não é nada assim definido que vá, mas também muito mais perto de ser algo provável do que improvável.
Exato, vamos para a próxima?
Assim, no caso você não colocou Davi Muniz na sua lista.
Exato, eu falei, acho que... Quando eu falei Gonzaga Patriota, não?
Exatamente, falou quando falou Gonzaga Patriota, mas não reiterou na hora que a gente tá falando exatamente disso.
Pois é, desculpa pessoal, o Davi Muniz não vai ser eleito pra mim. Não sei se ele não vai, mas sim. Enfim, sim. Teve que ter o nome dele.
Então a gente tem que sair assim, do candidato que vai ficar em terceiro nesse quadro
da
concorrência e ir para o primeiro lugar, né? Porque é o Pernambuco em primeiro lugar, que é o nome da coligação.
E pode ter exatamente o primeiro lugar.
Exatamente. Que com certeza vai ser o mais votado da chapa, nenhuma dúvida, que está na pessoa de Eduardo da Fonte.
Senhor presidente, meu filho pode votar, senhor presidente? Não, deputado. Fala o seu voto. Sim!
Porque a CELP. Mas enfim.
Se Eduardo da Fonte. É sério, uma curiosidade, assim, que pode não importar pra vocês, mas pra mim, sempre que eu passo na frente do prédio da CELP, na João de Barros, eu penso. Se Eduardo da Fonte fosse candidato a senador, a CELP divulgaria o número dele no seu prédio. Que o número da CELP é 111.
Sim.
Ui, tem uma mensagem subliminar aí.
Tem uma mensagem subliminar, é verdade. Mas enfim. Pernambuco em primeiro lugar, assim, na minha pré-lista eu tinha separado 6 nomes de força dentro da chapa. E por de força, entenda, concorrendo à reeleição.
Quem são, Vitor?
Augusto Coutinho, do Solidariedade.
De força, sim.
Eduardo da Fonte, do Progressistas.
Com certeza, força.
Fernando Monteiro, também do Progressistas.
De força.
Caio Manissoba, do...
Solidariedade.
Solidariedade. Ia ser meu chute. Marinaldo Rosendo, do Progressistas. E Sebastião Oliveira, do PR. A chapa também tem o PMN, que no caso não deve colocar ninguém como federal.
Minhas apostas para essa chapa são Eduardo da Fonte.
Apenas?
Sebastião Oliveira, Seba. E o Fernando Monteiro.
Sebastião Oliveira, lembrando, candidato Inocêncio.
É, como na outra chapa, na outra...
Sim.
Na outra...
Programa.
Na outra lista, que foi no programa passado. Queria um nome feminino, só que eles falam na outra programa, Vitor?
Na outra programa.
Então, na outra lista que foi deputado estadual, inclusive tem que reforçar aqui. Quer ver minha lista de deputado federal e deputado estadual? Acessa ldeliberdade.blogspot.com.
Quer ver a minha? Eu não sei onde eu vou botar, mas provavelmente alt-ind.blogspot.com.
É isso. Voltando a falar, eu acho que vão ser esses três que eu te falei agora: Dudu da Fonte, Seba e Fernando Monteiro. Eu não acho que Augusto Coutinho vai ser eleito agora. Não, ele não vai ser eleito, na verdade. Ele vai ser suplente.
Sim.
Penso que aí deve sair alguém, sei lá, quem sabe, Sebastião Oliveira de novo. E ele assume.
Sim.
Não acho que Marinaldo Rosendo vai ser eleito.
Tu colocou ele na tua lista, não?
Marinaldo Rosendo, não.
Ah, tu colocou Fernando Monteiro, sim, perdão. Então não estou de acordo com você.
Você acha que Marinaldo Rosendo vai ser eleito?
Eu acho que o Marinaldo Rosendo entra e o Fernando Monteiro não.
Eu acho que vai ser o contrário. Marinaldo Rosendo não entra. Porque Marinaldo Rosendo só teve voto na eleição passada por causa do trabalho que Eduardo Campos fez por ele. Tirou base de outros candidatos para dar ele. Só que, como ele saiu do PSB agora, o PSB retomou as bases. Entendeu? Que é uma estratégia do PSB, isso: dividir o Estado.
Uhum.
E tá região, tá fulano, tá região, tá, ninguém entra. Sim. Aqui, ninguém entra ali. E tiraram as bases de Marinaldo Rosendo e só tem Timbaúba, que é de onde ele foi prefeito.
Sim, sim, sim.
E é isso.
E assim,
inclusive, vou interromper de novo. Inclusive, na eleição passada ele teve o apoio de Guilherme Ochoa. E isso com certeza ajudou ele. Só que agora o Ochoa não apoia ele. Entendeu? Apoia João Campos, apoia Raul Henri, apoia vários outros em vários lugares, mas não ele. E que isso deve derrubar consideravelmente sua quantidade de votos.
Mas assim, o Fernando Monteiro, na verdade, foi um nome realmente que eu nem coloquei quando estava pensando em mais nomes. Porque quando estava pensando em 5, o Fernando Monteiro já tinha sido o 6º que eu tinha deixado pra fora. Atrás, inclusive, do Caio Manissoba.
Não acho que o Caio vai ser eleito.
Também não acredito que ele vai ser. Mas...
vamos ver.
Vamos ver.
A próxima é?
Ah, sim, no caso só pra passar. Os meus três nomes, Eduardo da Fonte, Marinaldo Rosendo e Sebastião Oliveira.
Não nessa ordem, sinceramente, né?
Não nessa ordem. Não nessa ordem, sinceramente, não. Não nessa ordem.
Porque Sebastião Oliveira, certamente,
Sebastião
não
Oliveira vai ser o segundo. Rosendo. Sebastião Oliveira vai ser o segundo, independente de contra quem. Assim, a chapa seguinte seria a Pernambuco por uma Pátria Livre, formada por
Pernambuco PRP, por uma Pátria Livre.
PPL e PTC.
Que na minha cabeça vai eleger exatamente aquele candidato chamado Zero.
Mas também a gente tem que lembrar que tem um nome com potencial, né?
É?
O Coronel Meira.
Ah, é?
Tem que saber o quanto de voto de U federal, do Bolsonaro, de U federal, do não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele vai conseguir contabilizar.
Eu realmente não acho que ele vai ganhar muitos votos pra isso. Acho que ele tinha potencial pra ser candidato ao governo do estado. E foi barrado.
Sim.
Mas não pra majoritária, porque tem outros nomes que é o pessoal da... que o pessoal da direita em Pernambuco já abraçou, né?
Sim, sim.
Que é Luciano Bivar, que é Alberisson, que é o ex-presidente da Negócios Militares aí, um dos sindicatos militares, Cabo Alberisson.
Ah, sim, sim.
É, tem essa outra mulher que tu falou aí, Beth Oliveira?
Beth Oliveira.
As pessoas já abraçaram outras pessoas, assim. Meira chegou, acho que, tardiamente.
Sim, assim, então dá pra gente dizer que a única coisa que o Coronel Meira vai conseguir fazer nessa
eleição... é tirar o Júlio Lócio da rede.
É, exatamente.
Pra mim, a única coisa que ele vai fazer é Júlio Lócio... e já não ia ser eleito, agora vai ser queimado.
Não, no caso, não era nem exatamente essa pergunta. Minha pergunta era destruir a carreira política do Júlio Lócio.
Também acho.
Certo.
A não ser que o Júlio Lócio vá pro PSL. Pro PRP.
Sim.
Que eu acho muito louco.
Acho muito provável.
Mas aí ele ressurgiria. Se ele for pro PSL ou pro PRP, não acabou a carreira política dele.
Sim.
E agora vem Bolsonaro, vem a galera todinha pra inchar essa carreira política dele.
Uhum.
Não duvido que ele volte a ser prefeito de Petrolina se ele for para um desse Bolsonaro estiver junto.
Mas assim, no caso do Júlio Lócio, ele vai ter que mudar, porque realmente, se continuar do jeito que tá...
ele tinha sido divertido, né? Pra quem não sabe da história, Júlio Lócio retirou uma foto com o Coronel Meira, que é ex-pré-candidato ao governo do estado pelo PRP.
Sim.
O candidato de Bolsonaro.
Sim.
Júlio Lócio tirou uma foto com ele, Meira dando apoio a ele. Aí ele falou: Júlio Lócio, não faz isso, porque isso queima você, queima o partido, não sei o que lá.
Queima Marina.
É. A Júlio Lócio inicialmente parece ter concordado, né? Beleza. Só que aí essa semana, como você entende por essa semana passada, Júlio Lócio foi pra um evento com Meira e atrás tinha um banner com a foto de Lócio, governador, Andréa Lócio, deputada estadual, Meira, deputado federal e Bolsonaro, presidente.
Sim.
E isso tudo prejudicou e muito ali a campanha de Lócio, porque agora a rede entrou com ação contra ele teria de 24 horas pra se defender. Eu acho que isso acabou há uma semana, praticamente. Uma semana e dois dias.
Acredito que exatamente uma semana.
Uma semana, enfim. O prazo acabou há uma semana e não sei o que aconteceu ainda. Porque a gente tá gravando exatamente há uma semana atrás do que você tá escutando agora.
É, porque assim, a gente tá na semana especial do Caixa de Brita, com essa programação um pouquinho insana aí. Mas é isso. O prazo acabou, eu entendo que o prazo acabou no dia 20 de setembro.
E
realmente, eu acredito, eu arriscaria dizer que ele
vai ser expulso.
Ele vai ser expulso do partido, mas a gente tem como ter certeza. E assim, também não adianta a gente falar, porque provavelmente você já vai saber. Então,
eu acredito que ele vai ser expulso e os votos dele, não sei o que vai acontecer com os votos dele, porque
acho que vão ser muito divididos. Acho que não vai ter assim um destinamento mais provável, não.
Armando já disse que não quer Bolsonaro. Foi, tipo, o Paulo não precisa nem dizer, né?
Sim.
Tá, a chapa dele é de Lula, mas Armando rejeitou, assim. Mesmo estando fraco nas pesquisas. Agora não mais, né? Na última Datafolha, mas.
É.
Não sei se é a última Datafolha, enfim.
Uma Datafolha que teve aí.
É, mas eu não sei o que tava acontecendo. Vai ser muito difícil. Se bem que ele não tem tanto voto pra fazer um estrago, né?
Uhum.
Se for tudo pra Armando, aí realmente continua o empate técnico de Paulo e Armando, né?
Sim.
Se for muito pulverizado, não muda nada. Porque, né? 2%
de
voto?
É, 2%.
2% de voto.
Não é uma votação tão expressiva assim, mas...
se fosse 10%, a pessoa já ficava...
Com certeza.
Bebê, não sai.
Mas eu acredito realmente que vai ser uma coisa muito pulverizada. Mas enfim, seguindo aqui, já que você não pegou a minha deixa quando eu dei uma sinalização aqui, uma indireta pra ver se você captava, então vamos falar de Pernambuco vai mudar.
Pernambuco vai mudar?
Pernambuco vai mudar, interrogação, mas enfim.
Pernambuco vai mudar com seus deputados federais.
Então, assim, a chapa é formada por PTB, PPS, PSDB, PSC, Democratas, Podemos e PRB. 7 partidos. E eu acho que vão ser exatamente 6 pessoas entrando.
1, 2, 3, 4, 5. Também acho 6 pessoas.
Vamos dar aqui aquela olhadinha pra ver se são os mesmos. Eu acho que são.
Vamos lá, eu falo André Ferreira, mais votado.
André Ferreira, mais votado.
Do PSC.
PSC.
Agora, não sei se é o segundo, mas enfim, vou falar só a ordem agora. Não é a ordem não de colocação na eleição, mas a ordem da minha lista aqui.
Sim.
Que não quer dizer que é a colocação dele. Só o André Ferreira que vai ser mais votado pra mim, com certeza.
Sem dúvida.
Depois, Daniel Coelho, do PPS.
Sim.
Ricardo Teobaldo, do Podemos.
Sim.
Silvio Costa Filho, do PRB. Zeca Cavalcante, do PTB.
Sim.
Fernando Filho, do Democratas.
Estamos, então, de acordo total.
Ainda bem, né?
Assim.
Nem falo que o Vinícius Menos eu tirei, porque acho que ele pode até ir, mas... Não sei como vai ser essa organização aqui, é muito difícil de saber, bicho, porque tem muita gente com muito potencial de voto em todas as chapas.
Essa chapa, inclusive, a gente quer dizer que tem outros quatro nomes de força, que são André Regis, Betinho Gomes, Bispo Ossésio e Vinícius Mendonça.
Não acho que Bispo Ossésio seja o nome de força, tanto que o último candidato a deputado federal da Igreja Universal nem conseguiu chegar lá de jeito nenhum, nem para suplente, assim, nem para primeiro suplente, na verdade, desculpe, que foi o pastor Vilauba, que era do PP, não chegou lá. Não atingiu o coeficiente necessário de votos. Não acho que a Sérgio vai conseguir, porque é muito voto, pai.
Sim.
Daí as pessoas já têm, tipo, os evangélicos já têm os seus candidatos, assim, muito definidos. E tem que ser alguém que faça um ótimo trabalho para os evangélicos, no sentido de... Não digo nem trabalho, mas tem que saber alguém que apareça na mídia defendendo suas posições.
Sim. E alguém que tenha uma boa imagem frente aos evangélicos.
É, e os candidatos da Universal...
Não uma boa imagem, porque uma boa imagem nem que ele tenha imagem ruim, mas uma imagem forte frente aos evangélicos.
É, mas aí os candidatos da Universal não conseguem traduzir isso, de aparecer assim, defendendo coisas... Normalmente que a bancada evangélica defende com firmeza, assim.
Sim, sim.
E eu não acho que os candidatos da Universal conseguem fazer isso, assim. Sim. São mas muito assim, superficiais.
É, mas assim, essa também é a terceira chapa que a gente já coloca gente não conseguindo a reeleição, né?
Ainda bem, né, pra mim, nesse caso.
Que a gente colocou o Adalberto Cavalcante já.
É, Adalberto não vai, eu acho.
O Augusto Coutinho, o Caio Maniçoba, a gente variou ali entre Marinando Rosendo e
Fernando
Monteiro. E agora, Betinho Gomes também.
É, Betinho Gomes, acho que a gente concorda que ele não vai ser reeleito.
Sim.
Pode dar até muito voto, mas...
Vão ser votos que vão ajudar a chapa, não ele.
Exato.
Ele se queimou muito.
Eu acho que ele assumiria o mandato na Câmara se, porventura, Armando Monteiro ganhasse a eleição. E convidasse algum deputado federal desses pra...
Mas eu acho que tem que ser pelo menos dois, porque eu acho que o Vinícius Mendonça pode ficar na frente dele.
Mas aí tem eleição de prefeito, né? Daqui pra lá, quem sabe, quem sabe o que acontece ainda. Mas enfim.
É, sei lá, vai que o André Ferreira é eleito pro filho do Recife, né?
Deus me livre.
Ou eu prefiro o quê? O Fernando Filho?
O Petrolina, ele pode ir.
Se o pai dele tá aqui no Recife, ele pode estar também, ué.
Não, ele pode ir pro Petrolina. A irmã dele sai um pouquinho.
Silvio Costa Filho pode ser eleito vice-prefeito, como já concorreu.
Pode ser eleito prefeito também, né? Depende da votação dele agora.
Pode.
Ricardo Teobaldo pode ser prefeito do interior, algum estado do interior, que eu não sei qual. Não sei nem onde ele é.
Sei.
Enfim.
Se não me engano, ele é do Agreste, mas eu não posso
dar. Zeca Cavalcante pode votar para Arco Verde. Não, enfim, agora falando sério, coisas palatáveis.
Daniel Coelho pode votar para o Rio Grande do Norte. Eita.
Ele é do Rio Grande do Norte, era?
Ele tem uma base lá.
Enfim. Eu acho que Betinho Coelho não vai ser eleito, nem Armando Monteiro. Então,
Betinho
acho que...
Coelho?
Ai, meu Deus. Eu acho que Betinho Gomes não vai ser eleito, nem Armando Monteiro. Então acho que Betinho não vai assumir suplência na Câmara, a não ser que André Ferreira rompa com o Armando, volte pra base de Paulo Câmara. Ele também não sai de lá, mas aí, tipo, abre espaço pra outras pessoas, não sei como...
Tudo também depende da eleição pra governador, né? Realmente, a aposta continua sendo de Paulo Câmara eleito, mas a última pesquisa já serviu pelo menos pra botar aquela pulguinha aqui atrás da orelha. Realmente, eu continuo acreditando na eleição dele, mas...
Eu continuo acreditando na eleição dele em primeiro turno ainda.
Deu aquela ressabiada.
Apesar de que ele está agora com 47% dos votos válidos, mas ainda acredito que ele vai conseguir 50% no dia da eleição. Porque, pronto, Paulo Câmara agora pode se sentir desidratado na pesquisa, mas agora começa a atacar Armando de novo.
Sim.
Porque ele tava muito mais na ideia das propostas, voltando a falar.
Pois é.
Até quem tá no governo não ataca muito, né?
E até porque também Armando tava fazendo uma campanha que não era feita por Armando, né?
É.
A campanha de Armando era feita por todos os espaços de propaganda que a coligação tinha.
Mas eu acho que agora vai começar, tipo, coisas de Armando aparecendo assim.
Sim.
Pra atacar diretamente a imagem de Armando, a imagem de de Mendonça, que conseguiu passar o Humberto por um ponto. Assim, Mendonça tá em segundo lugar nas pesquisas, eu acho que isso não vai se concretizar, né? O presidente Lula é muito forte no interior do estado.
Sim.
Os braços do PT estão com o Humberto. A CUT, o MST...
Os braços de Arraes também.
É. A CUT, MST, a FETAP, essas coisas estão tudo fazendo campanha contra a Mendonça.
Sim.
Isso tem força no interior, né?
Sim.
Então vamos voltar aqui a falar dos derrotados.
E eu vou reiterar, né? Os braços de Arraes também.
É, porque eu não queria falar dos braços de Arraes, porque eu não sei quais são os braços de Arraes, assim, de instituições.
Não braços de instituições, braços no sentido de nome mesmo.
Sim. Todos menos Antônio Campos, né? Todos
Sim.
que são estão participando da seleção da família de Arraes, menos Antônio Campos. No caso, Marília Arraes e João Campos estão com Humberto Costa, né?
Sim.
Marília não tanto entrando na campanha, mas duvido muito que ela votaria em outra pessoa. Claro. Assim.
Cara, não, ela tá lá com a estrelinha do PT pressando do lado, já tem, só isso aí já tem um peso.
Verdade.
Mas enfim, PSTU não vai eleger ninguém?
Não?
Não.
Não, também não.
Acho que não vai. Não achar não. Isso aí, essa aí realmente pode ser. Assim, ouvinte, se o PSTU conseguir eleger um deputado federal aqui em Pernambuco, eu tiro uma foto do meu palato, assim, da minha garganta lá, e mando pra vocês, aí pelo Twitter do Caixa de Brita.
Tá bom, vai ganhar mesmo não.
Até porque assim, também com um presente desses não convence a votar, né? Mas enfim, a gente passa aqui então pra falar do penúltimo viés que a gente vai tratar aqui, né?
Qual o penúltimo viés?
O penúltimo viés que a gente vai tratar é o Partido dos Trabalhadores.
Partido dos Trabalhadores.
Que inclusive, eu não sei nem porque eu falei do PSTU, porque eu tenho ignorado o PSTU e feito o link, já que a gente tava falando de Humberto e Marília, né?
Humberto é do PT, 130. Eita, Marília, não podia fazer campanha PT, não, né? É, não, pode fazer campanha 3. Não. Sim, Marília Arraes deve ser mais votada da chapa.
Deve, pra não dizer que não vai ser a mais votada, né? Mas assim, ela deve...
Deve pra não dizer que não vai ser? Deve pra não dizer que vai
agora,
ser?
Agora eu tô confuso com o que eu tô falando, mas não, enfim.
Ela vai ser a mais votada da chapa.
Ela vai ser a mais votada da chapa, mas a questão fica muito nos outros nomes que vêm na sequência, né?
Pra mim só vem mais um.
Não, tô falando na ordem, no caso. Independente de entrar ou não, pela ordem.
Ah, sim.
Porque Carlos Veras, Odacir Amorim e Fernando Ferro são três nomes que têm alguma força.
Eu confesso que eu tinha colocado inicialmente Fernando Ferro, eu lembrei da força de Carlos Veras na CUT, né, que domina os trabalhadores. Domina no sentido onde... Não,
domina no bom sentido. Domina. Exato. No sentido de estar presente nos movimentos dos trabalhadores.
E acho que isso deve dar votos a ele.
Sim.
Acho que se o PT eleger mais de dois, vai ser três. Assim como na LEP.
É, também duvido muito que o PT coloque um quarto, mas realmente na minha listagem eu coloquei três do PT. Que assim, além da Marília e do Carlos Veras, eu coloquei também o Odacir. Odacir, ex-prefeito de Petrolina. Marido do Cicleide, que a gente colocou, eu no caso coloquei.
Exato.
Concorrendo a estadual. E o Odacir tem uma base de votos interessante lá em Petrolina. Eu acho que ele consegue entrar no... um pouco com o arrasto de votos que pode sobrar dos dois da frente. E também com a votação própria interessante e também com os votos do Fernando Ferro.
Exato.
Que assim, eu acredito que o Fernando Ferro fica em quarto porque ele tá meio sumido da política. Só por isso.
É, e Ferro parece... Não fala que ele parece não. Porque olha o guia de Ferro, dá uma agonia assim às vezes. Assim. Deixa pra lá. Uma opinião muito pessoal, não tem nada a ver com a metodologia científica que eu usei para essa lista.
O quê? Que achando ele ser incisivo demais?
Não. Depois eu falo, porque não parece que eu tô sendo preconceituoso no debate.
Ok.
Porque então não é isso. Não é isso, mas eu sou preconceituoso nesse caso, mas não posso deixar isso... tem seu preconceito. Mas você tem preconceito?
É, todos nós temos um pouco de preconceito dentro de nós e nós temos que lutar para combatê-los.
E qual o último viés? Porque tu falaste que era o penúltimo viés, para os trabalhadores.
É verdade, o último viés é a rede de sustentabilidade.
Ah, não, então, para acabar, acabou.
Ninguém.
Então, muito obrigado por ouvir a gente.
A sustentabilidade que nem tem candidato ao governo. Eita.
Ui.
Eita.
Acho que não, né, essa altura do campeonato.
Essa altura, provavelmente, não tem um candidato ao governo. Até porque, assim, o prazo de substituição já passou, então...
E nem tem uma candidata viável para a presidência.
É. Poderia ter tido, mas não teve.
Então é isso, né?
Então é isso. Esse foi o Política Traduzida
14.
Amanhã tem mais Política Traduzida entrando, porque o negócio tá insano.
Amanhã é o quê, Vitor?
Amanhã é sexta-feira, o Política Traduzida que a gente vai gravar agora, Marcela Preja.
É?
É, Marcela Preja.
Ah, sim, é.
Ah, é, tá vendo só?
Tem aí o mestre do PT, desculpa, não fala o número dele.
Humberto
não,
no caso é Marília.
É, som, alô, som. Vamos lá, muito obrigado, minha gente, por ter ouvido a gente.
Marília do PT.
A gente ouviu tô brincando.
Enfim. É isso. O programa tá acabando. Você tem que seguir a gente. Você tem. Tem, assim, assim como você, assim como a Marília vai ser a candidata mais votada do PT, como o Silvio Costa vai ser o candidato mais votado do
Avante?
Do Avante.
Vai, Senado, só tem ele, né?
Porque só tem ele. Eu queria ver o Silvio Costa Filho sendo o mais votado do PRB, mas enfim.
Então, vamos lá.
Como assim a gente já fez esses levantamentos de coisas que vão ser, apesar de não ter falado do Silvio Costa Filho, mas que eu tô dizendo aqui que ele vai ser o candidato mais votado do PRB.
A gente esqueceu dele, né? Federal. Mas ele vai ser eleito mesmo, é.
Ele vai ser. Não, a gente falou
dele. Ah, falou, falou.
Falou, mas enfim. Assim como essas coisas são fatos, também é fato que você vai seguir a gente no facebook.com/caixabrita.
No Twitter e Instagram, @caixabrita.
Exatamente, se você preferir também, se você preferir não. Se você preferir, você também pode acessar pelo
twitter.com/caixabrita. O instagram.com/caixabrita.
Só que aí é um pouco mais complicado, porque o Instagram pelo computador tem algumas limitações de utilização.
Mas dá pra curtir, ainda.
Dá pra curtir.
Dá pra ainda ver os stories. Não dá pra postar, mas dá pra ver.
Dá sim, olha aí.
Então você pode ver lá também.
Você pode.
Tá sem celular em casa, tem um computador bom, aquele MacBook, tem aquele...
MacBook Air Pro, iPhone, não sei o que lá.
Enfim, você pode acessar por aí também. Ou tem um celular Pebble igual meu, também pode acessar.
Também. E... além disso, você pode seguir a gente pelo seu
feed de podcast.
Você baixa lá no... eu ia dizer no YouTube, mas você baixa no... na Play Store. Pesquisa lá podcast. Encontra qualquer um. Baixa. Aí você pesquisa lá a caixa de brita. Segue e vai acompanhando cada programa que a gente trouxer.
Tem muito, né?
Tem muita coisa. Essa semana mesmo a gente tá fazendo o quê? 5 programas em 5 dias. Porque a gente é o quê? Suicida. Isso pra mim é suicídio. Mas enfim.
Qual foi o... enfim, tá lá. Acessa. Você vai gostar pra caramba.
É, isso
aí. Eu espero, na verdade. Se você não gostar, você fala que gosta, que já anima a gente.
Pois é, isso aí.
Então, até o programa que vem.
Até o programa que mais um dia vem, mas também é por isso. Porque você pode gostar ou você pode não gostar. Que a gente precisa escolher uma música pra encerrar o programa, porque a gente não pensou nisso ainda. E qual música vai ser essa, Marcela Prejo?
Então, acho que a música... já que você me perguntou, eu vou falar, né? Você me perguntou, não me silencie. Já que você me perguntou, eu acho que a música pode ser uma que tem MC Bruninho ou outra pessoa.
Segundo o Vagalume... não, desculpa. Não vou fazer propaganda do site errado. Segundo letras.com.br
mus.mus.br
é com a participação do MC G15, que eu não faço ideia de quem seja.
G15 e Bruninho, que fala da distância. Já que os deputados vão ficar distantes do estado, das suas bases.
Porque estão indo para uma cidade nova, né?
Porque estão indo para uma cidade nova. E essa distância pode maltratar. Inclusive, João Paulo, por exemplo, não quer ser mais federal exatamente para não ser maltratado e perder a eleição para o prefeito de novo.
Pois é. E assim, já que a gente tá no norte e eles vão ficar
no centro-oeste,
a gente pode dizer.
A gente tá no nordeste, então, né?
A gente tá no.
Se eles vão no centro-oeste, a gente tem que falar no nordeste.
É, tá, então ok. Se eles tão, já que a gente tá no norte, eles estão no centro. E tem alguém no sul, no caso.
No eles estão no centro-sul.
Tá, já que eles estão no centro-sul.
Estão ao sul do Tocantins.
Enfim, já que a gente tá ao norte deles, eles estão ao sul da gente.
É, tamo por aí. A gente vai jogar essa aí.
Já tá tocando, já tá quase no final da música.
Quando você escutar aí seus deputados, se você quiser falar com ele, manda mensagem no zap dele, no Facebook dele e falar: deputado, como é que tá aí? Já se acostumou com o trabalho novo? Quando é que vem aqui?
Mas não é todos que trabalham novo porque alguns são reais.
Conversa com a base, seu cabra, essa mentira. Vamos lá,
mas
então.
Mas é isso, a música já tá quase no final, então você já sabe qual é a música que eu tô tocando aí. Mas já tá quase no final, porque a gente já se divagou aqui bastante. Eu continuo divagando, mas a música é A Distância Tá Maltratando, do MC Bruninho com o MC G15.
E perceba que a gente foi tão ruim nesse programa, Vitor, porque no outro programa foi 1 hora e pouco, quase 50 pessoas praticamente. Isso foi a metade praticamente, a gente tá quase 1 hora e pouco também. Quase 1 hora.
Olha aí.
Ou seja, a gente divagou muito nesse programa.
A gente divagou muito não, porque o outro foi 1 hora e meia, você tá em 47 minutos. Então é metade do tempo também, viu? Mas isso não é porque a gente divagou muito aqui, não. Porque a gente divagou muito nos dois.
Enfim. É isso.
Mas é isso.
Escuta a gente de novo quando a gente lançar o próximo programa.
Amanhã. Amanhã não, pode ser hoje. Já deve estar no seu feed, provavelmente, porque a maioria das pessoas não escuta no mesmo dia, mas é isso. Escuta
da 15. Tem uma conversa boa, não sei se entre mim e Vitor ou entre mim e Vitor e outra pessoa. Então, tem uma conversa boa.
É
isso. Adeus, queridos. Até o programa que vem com o Humberto 1. Desculpa. Até o programa que vem com mais um De Onde Vem. Lá, 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 lá.
Ei! São Paulo, Natal.